Bem-vindos ao podcast do canal Sanada, com entrevistas com pessoas muito interessantes. Viva aventuras, viagens, experiências extraordinárias ao redor do mundo e além.
Olá, boa noite para quem está online ou assistindo de outro lugar também, que seja bom dia, boa tarde. Olá, pessoal. Hoje nós vamos conversar um pouquinho sobre vela. Semana passada a gente falou com um casal que mora a bordo. Agora nós vamos falar com uma produtora de cinema que fez Os Senhores do Vento. Vamos conversar com Isabela Nicolas. Seja bem-vinda, Isabela.
Obrigada, oi, Vera. Prazer estar aqui com você.
Também. Eu fico super feliz que você veio conversar com a gente. Então, nós nos conhecemos no Fatu, em Socorro, né, no Festival de Cinema, quando você passou Os Senhores do Vento. E depois nós nos encontramos em diversos eventos de vela, inclusive eu lembro dos clássicos, da Regata de Clássicos em Paraty, que eu adorei.
Linda aquela regata. Linda.
Super linda, né? Mas hoje nós vamos falar um pouquinho do teu trabalho, principalmente, eu sei que você fez várias séries e tudo. Ó, a Deb já chegou, deu um oi aí.
Oi, Deb, pimentinha.
Mas hoje nós queremos falar bastante sobre Senhores do Vento, que foi, não, na época deve ter sido uma produção bem complicada, né?
Ela foi, na verdade, acho que foi a produção mais invejada que eu tive. Porque todo mundo ficava, nossa, vocês estão viajando o mundo inteiro, que maravilha. Ninguém tinha noção do perrengue que eu estava passando. Porque, como todos os filmes que eu fiz, eu acho que nenhum dos meus filmes eu tive 100%. Os livros, sim. Mas os filmes eu nunca tive 100% do orçamento. Então, quando você trabalha com orçamento reduzido... Oi, Guilherme, bem-vindo. É, com orçamento reduzido, isso implica perrengue, né? Então, por exemplo, a gente viajou sem grana para pagar um assistente de câmera, um assistente de som, enfim. Então, o equipamento de som é um pouco mais leve, mas o equipamento de câmera, os tripés eram mais pesados naquele momento e tudo. E não tinha quem carregasse para a gente. Então, no meu caso, eu estava produzindo, dirigindo, entrevistando, carregando tripé, enfim. Era uma loucura. Era muito cansativo. A gente não tinha tempo de recuperar do jet lag, porque não tinha verba na produção para chegar na véspera, dois dias antes, para relaxar, né? Entrar no fuso horário. Não, a gente já entrava, era direto para procurar onde é que estão os barcos e direto para dentro dos barcos, sem tempo de descansar do voo e morrendo de sono na hora de estar acordado e querendo dormir na hora de estar... Enfim, tudo errado. Mas foi muito legal de fazer, mas foi realmente bastante complicado. Olá, dona Debbie, bem-vinda.
Isabela, vamos fazer o seguinte, eu já vi que tem gente querendo perguntar, eu não assisti, onde eu consigo assistir? Vamos fazer o seguinte, vamos passar o trailer para deixar vamos. Um pouquinho, depois você vai falar do que é realmente produzir uma série de volta ao mundo.
A gente passou por condições bem difíceis nessa etapa aí, para a gente foi bom a peça, porque tivemos problemas grandes na segunda etapa e... Acho que passar por um teste duro desse aqui foi bom demais para a gente.
Isabela, antes de tu contar, bom, você sabe que eu faço produção, também morei a bordo, filmo. Eu fico imaginando aquelas cenas sem uma câmerazinha de ação. Como é que foi isso?
Na verdade, eu não fui naquele momento, naquela edição da Vogue, eu fico vendo, me dá até saudade, vai me dar saudade dessa, por mais que tenha sido difícil fazer. Vou ter saudade da viagem dos Senhores do Vento para o resto da vida, porque é uma galera muito gente boa, né? Os velejadores são pessoas muito legais. E convivi com eles 2 anos quase que diariamente, né? Porque foi na preparação do barco, a gente acompanhou. Mas naquela edição da Volvo Ocean Race, não tinha o tripulante convidado, que era o cinegrafista. Não podia ninguém a bordo. Então, as câmeras ficavam dentro do barco, mas eu não. E pronto, cada hora que eu estava assim, gente, eu estou morta, que produção cansativa, eu não consigo dormir. Que eu vi os vídeos que eles traziam, eu disse assim, isso não é nada comparado com o que eles estão sofrendo. Né? As condições deles eram uma loucura, né? Como eles dormiam um em cima do outro no filme, você vê isso tudo. Era muito difícil, era realmente não sei, uma aventura que não é para qualquer um viver. Tanto que tinha uma mulher a bordo e não durou muito tempo, porque não é fácil. Nas edições seguintes, eles botaram um barco só de mulheres. Porque, obviamente, tinha um desconto ali do atraso em comparação com as tripulações masculinas, porque era muita força física que se tinha que fazer a bordo. Mas eu não fui, eu só fui a bordo nos Estados Unidos, entre Anápolis, Baltimore e Anápolis. De Baltimore para Anápolis, eu fui no barco. E eu dei muita sorte, porque até no filme as pessoas veem eu pedindo autorme para ir no barco. Deixa eu ir, isso aqui não tem. Você não tá contando pontuação, porque, obviamente, um peso a mais de uma pessoa, mais a câmera e tudo mais, atrasava, né? Freia o barco, então não tinha uma pessoa a mais. Mas lá eu falei assim, cara, deixa eu ir. Aí eles tinham duas opções para eu ir. Ou eu iria de Baltimore para Anápolis, ou eu iria de Anápolis para Nova York. E aí, eu queria, na hora que eu pedi, eu já queria entrar no barco, já queria ir. E sorte que eu fui naquela perna, quer dizer, naquele trajeto ali. Porque foi maravilhoso, um sol lindo, merreca, né? Quer dizer, quase não tinha vento. Fomos em velocidade de cruzeiro ali. O Daniel, meu chapa lindo, maravilhoso, câmera da Globo, que me ajudou muito, Daniel Andrade, genial, ele foi, então ele faria Baltimore, Anápolis e Nova York. De Anápolis para Nova York, quem assistiu o filme viu, deu tudo errado, tudo errado. Teve incêndio a bordo, tiveram que dormir no convés, um frio horroroso, e eu sou extremamente friorenta, e aí os meninos quando chegaram em Nova York, com aquela cara deformada, sofrimento mesmo, né? Eles falaram assim, Isabela, a gente só pensava assim, ah, imagina se a Isabela tivesse vindo nesse trecho, né? A gente ia ter que estar administrando o nosso sofrimento e o sofrimento dela. Então, eu dei muita sorte, que a única hora que eu fui no barco, foi tudo lindo, né? Fazendo cruzeirinho e podendo fazer muita imagem, um dia lindo, um céu azul, foi maravilhoso.
Isabela, fala um pouquinho para as pessoas, quantos tripulantes tinham a bordo do Brasil 1?
Olha, eles eram 10, mas tinha uma outra coisa que foi muito sacrificante para a tripulação do Brasil 1, que os outros não sofreram isso. Todo barco, quando chegava nas paradas, eles faziam uma regata de patrocinador. Né? Por exemplo, tinha o barco da ABN, que era do banco ABN. Então, eles chegavam no porto, descansavam, obviamente, mas a parada durava 2 semanas. Então, nesse período, tinha um dia de regata em porte, chamava regata em porte, e que tinha uma regata com patrocinadores, convidados do patrocinador. O nosso barco Brasil 1 não tinha um patrocinador, tinha vários, né? Então, imagina, pobres dos meninos, eles não conseguiam descansar nas paradas, porque eles tinham que fazer várias regatas de patrocinador, né? Muito cansativo. E nessas importes, eles tinham um tripulante a mais. O Alan Adler, por exemplo, que foi o idealizador do projeto, Alan Adler, assim como o Thorley, também medalhista brasileiro, campeão brasileiro, ele tinha o sonho de fazer um barco brasileiro nessa regata. Essa regata de volta ao mundo é realmente o Olimpo da vela, né? Só os grandes países, os grandes nomes da vela participam. Então, o sonho dele conseguir botar um barco brasileiro, e ele realizou esse sonho com o Thorley comandando o barco, obviamente, e ele ficando aqui no Rio, correndo atrás de patrocínio, de apoio, de grana, para coisa, pro projeto não parar. Mas ele ia nas importes e participava, era mais um tripulante que entrava no barco para fazer essas regatas mais curtas, que eram regatas que davam visibilidade, porque quando eles estavam no mar, as pessoas acompanhavam, tinha um site que você podia acompanhar onde eles estavam e tudo mais, mas você não via a emoção que é essa regata. Então, essas regatas em porte, tem o clipe que tem no meu filme, é um clipe da regata em porte de Cape Town, né, da Cidade do Cabo, na África do Sul. Uma loucura o vento que foi lá, né? Então, foi uma regata muito, muito puxada, muito emocionante. Para as imagens foi maravilhoso. Mas por isso que eles faziam essas regatas, para que as TVs locais pudessem divulgar mais essa enfim, essa loucura que é a aventura da Volvo Ocean Race, né? Boa noite, Rogério.
Como é que surgiu a tua ideia de fazer essa produção? Você já era velejadora antes?
Não, eu velejava na minha infância na Lagoa de Araruama, porque a gente tinha casa lá, mas era de pinguim, enfim, de barquinho, caixotinho. E depois, na adolescência, todos os nossos amigos começaram a partir para o laser, né? Ou para o Hobbycat. Só que na adolescência eu fui morar na Europa com meu pai, então a gente não, eu não tive esse salto, eu já não fui para. E nunca mais velejei. E a ideia, na verdade, não partiu de mim. O Enio Ribeiro, que é o sócio do Alan Adler, em várias empresas esportivas, vários empreendimentos de marketing esportivo, ele tinha na época a Spectatore, que depois virou a Brasil 1 até, né? Que era uma empresa de marketing esportivo. Ele entrou com o Alan no projeto para fazer, para trazer patrocínio. E ele era meu amigo, o Enio Ribeiro era meu amigo, eu não conheci o Alan Adler, conheci já no projeto. E eu fiz um trabalho para ele, me pediu para fazer um trabalho para Vivo, um comercial de TV para Vivo, Open Air, num espaço de tempo curtíssimo, a gente fez tudo correndo, mas conseguimos terminar. E ele falou assim, pô, legal você ter feito isso para Vivo, ficou assim, guarda, você está morando no coração deles que eu consegui fazer esse produto. Um tempo depois, ele falou assim, olha, a Vivo vai patrocinar uma regata e a gente queria fazer um institucional dessa regata. Eu estou pensando que era uma regata, sei lá, no máximo, Rio Angra, entendeu? Assim, sei lá, Ilhabela, Rio de Janeiro, alguma coisa assim, para mim já era grande. E aí eu fui lá para eles mandaram a passagem, eu fui para São Paulo, para o auditório da Vivo, onde eles estavam fazendo a apresentação desse projeto. Tava o Thorne, tava o Alan, tava todo mundo. E aí eu vi aquele mapa mundi lá, né? E todo o trajeto. Eu falei, oi? Essa é a regata? E aí eles começaram a falar do orçamento do barco do Brasil, que não era um orçamento, era 3 ou 5 vezes menor que o orçamento dos outros barcos. E nenhum dos meninos tinha experiência em vela oceânica. Eu falei, ih, gente, tem todos os ingredientes para dar errado. Para ser um grande filme. Aí eu falei, não dá para fazer um institucional dessa regata, vamos fazer um documentário, né? Isso é uma aventura nova, o brasileiro nunca participou disso. E aí ele falou, mas o documentário é mais caro. Eu falei, não, mas o documentário a gente pode usar a lei de incentivo. E aí, pronto, com isso, eu botei o projeto na lei, fiz a proposta, expliquei, fomos lá de novo ter reuniões. E aí a Vivo e a Volvo patrocinaram o filme através da lei de incentivo. E a gente, então, transformou uma ideia que seria um institucional num documentário. Foi assim que surgiu.
Nossa, e que documentário, né? Como é que você acompanhou em todas as paradas? Sempre que o barco chegava, você estava antes ou você começou a falar que às vezes chegava em cima?
É, não. Por exemplo, na primeira chegada, porque o Brasil 1, eles não tiveram, além de ter um orçamento menor, e de ter uma galera despreparada, no sentido de não ter experiência para a regata oceânica, ainda tinha um problema que os dois barcos da ABN, eles estavam prontos um ano antes de largar. O Brasil 1 ficou pronto largando. Assim, eles foram para Portugal entendendo o que era velejar aquele barco. Nunca ninguém tinha velejado uns 70 pés daquele. Né? Então, eu não estava lá em Portugal quando eles chegaram, nessa primeira travessia, e de Portugal eles foram para a Espanha, porque o patrocinador, a Vivo, na verdade, é a Telefônica, né? É uma empresa espanhola, eu acho que é portuguesa e espanhola, enfim. E o presidente era português na época, e eles, então, fizeram a saída a Portugal por conta do patrocinador maior do barco. Não estava lá, porque o dinheiro, a verba não tinha sido liberada ainda. E em alguns lugares eu tinha que escolher, ou eu estava na chegada e não ficava para a largada, ou eu chegava depois e ficava para a largada, porque eu não tinha verba na minha produção para ficar 2 semanas num país, onde todos os valores eram maiores, né? Porque eram na moeda local, né? Então, minha verba não era em moeda local, não era em dólar, nem em euro, nem muito menos em coroas da Suécia, enfim, da Dinamarca. Então, eu tinha que controlar o orçamento e pensar, é melhor pegar a chegada ou pegar a largada? Não conseguia fazer as duas coisas. Em nenhuma parada eu consegui ficar, a não ser, claro, na Europa, porque na Europa a gente calculou o que vale mais a pena, a equipe ficar em terra esperando ou uma passagem para voltar para o Brasil, para voltar para a próxima... Como as pernas eram curtas, porque já estavam na... Aí a gente ficou pela Europa e conseguiu pegar largada e chegada. A Holanda, a Suécia, a Inglaterra. A Inglaterra não peguei a chegada, mas fiquei, fiz a importe, a largada. E depois, graças a Deus que eu estava na chegada na Holanda, porque foi a perna que a gente chegou em primeiro lugar, o que era quase um milagre, porque a BN, os barcos da BN deveriam ser hors concours, né? Porque eles estavam... Eles tinham... O barco deles era um pouco diferente. Os barcos, eles tinham uma uniformidade até certo ponto. Tinha uma liberdade para você... Não sou expert para dizer o quê, mas tinha uma liberdade para mudar o projeto. E alguma coisa que a BN 1 e 2 fez aquele barco muito mais veloz, assim como na Fórmula 1, né? Você tem uma uniformidade dos carros, mas o seu motor tem isso de diferente que faz o seu carro ser melhor. Então, eles ganharam todas. E uma curiosidade em relação a isso é que todo lugar que eu chegava, todo lugar que tinha chegada, eu ficava batendo papo com a equipe, no container do Brasil, ou com os pais do Marcelo Playboy, que foram todas as paradas, né? Eles acompanharam a volta ao mundo toda, prestigiando o Marcelo Playboy. Casalzinho muito fofo, então eu estava sempre com eles, ou com o cônsul brasileiro naquele lugar que a gente parava. Porque eu podia ser a última a chegar no Finger, né? O Finger é aquele pierzinho estreitinho onde param os barcos. Porque todo mundo, todos os jornalistas iam para o Finger do ABN, porque é quem ia ganhar. Então eles ficavam lá no Finger do ABN, esperando a BN aportar para fazer as imagens. Quando chegou na Nova Zelândia, fiz a mesma coisa. Estou lá no maior papo, não sei o que. Bom, está na hora do barco chegar, vou para o Finger do Brasil 1. Quando eu chego no Finger do Brasil 1, era uma multidão de câmera, porque o Torben, na Nova Zelândia, é o Ronaldo Fenômeno, é o Pelé. Porque a Nova Zelândia, o esporte nacional da Nova Zelândia é a vela. E o Torben era o maior nome do mundo na vela. E eu tô lá, e como é que eu ponho minha câmera agora? Eu tô procurando um buraquinho para botar minha câmera para fazer a chegada do Brasil 1, porque o Finger era lotado de jornalistas para fazer a chegada do barco onde estava o Torben Grael, né? O ídolo do país deles. Isso eu achei muito legal. Ainda comentei, inclusive, isso quando eu voltei para o Brasil. Falei, gente, do outro lado do mundo, o cara é venerado. E aqui muita gente não sabe quem é o Torben, né? Isso é uma coisa muito louca no esporte da vela. A gente ganha tanta medalha, todas as Olimpíadas, né? A gente traz tanta medalha para o Brasil e muita gente desconhece até hoje a figura dos nossos grandes velejadores, né? O Torben sendo o maior deles.
E como é que foi, então, até você, por ser brasileira e chegar ao Torben, como é que foi essa sensação toda de ver esse público inteiro lá?
Primeira vez que eu conheci o Torben foi ainda na preparação. Na verdade, não foi nem na preparação para o Brasil 1, foi quando eu comecei a fazer os vídeos para essa coisa da Vivo. A primeira vez que eu conheci o Torben pessoalmente foi num evento de vela, um match race, ou numa semana de vela de Búzios. E aí eu cheguei, né? Falei, ele me apresentou e tudo, eu achei ele meio, né, super campeão desse, cara, penta medalhista olímpico, né? Bom, não tem nem polvo, tem como botar tanta medalha na mão. E ele meio brincalhão lá com a galera dele, mas eu também não sou tão, eu sou muito conversadora, mas eu tenho uma timidez, um primeiro approach, assim. E aí, mas aí a gente começou, eu comecei a todos os eventos de velas, os match races aqui no Rio, as semanas de vela de Paraty, Angra, enfim, sei lá, Búzios, e todos os lugares, Ilhabela, principalmente. E aí eu fui conhecendo melhor o Tobin, todos os outros meninos, conheci o Alan, que eu também achava o Alan muito altivo, porque ele é muito alto, muito, né, aquela coisa, né? E adorei todo mundo, e quando começou o Brasil 1, a gente já estava super, super entrosado e não tive problema nenhum com ele, era sempre muito brincalhão comigo, muito, eles foram muito parceiros, a ponto de carregar, inclusive, o tripé para mim, os velejadores, assim. E de o André Buchecha, que era o nosso cameraman, nosso cinegrafista no barco, naquele momento não tinha o cinegrafista externo, né? Cada barco, um velejador era selecionado para ser o câmera do barco. E no nosso foi o André Buchecha. E ele chegava, trazia as fitas, né, para eu copiar, super prestativo. Ah, não, todos, assim, foi uma experiência em relação a eles maravilhosa. Tanto que eu nunca mais deixei de participar dos eventos de vela, de estar com eles. E Os Senhores do Vento rendeu mais um filme de vela depois, né? E mais um livro de vela. Porque eu me apaixonei pelo mundo do mar e da vela. Me apaixonei.
Nós vamos falar daqui a pouquinho do Mar Me Quer. Mas você falou uma coisa, de fitas. Hoje a gente filma tudo em HD. Como é que era o perrengue que a gente começou a falar de câmeras? Por quê? O André Buchecha tinha que ter no mínimo duas câmeras, mais um estoque de fitas, mini DV. Por sorte, era um mini DV na época, né?
Na verdade, o que acontece? O Buchecha tinha que mandar, se eu não me engano, 20 minutos de imagens semanais para Volvo. Obrigatoriamente, todos os barcos tinham que mandar. Então, ele tinha um computador dentro do barco, que era a ilha de edição dele. Então, ele não só ele tinha que gravar, como ele aprendeu a operar uma ilha de edição básica para ele cortar e mandar esses 20 minutos. Todos eles tiveram essa preparação. Tinha um que foi preparado para ser o médico do barco, outro para ser o cinegrafista do barco. O médico do Brasil foi o João Ciorini, o Joca. E o Buchecha ficou com essa função de ser o media guy, né? Ele chamava o media guy do barco. E ele era muito curioso, tanto comigo quanto com o Gabriel, o Daniel Andrade, que era esse câmera da Globo, que seguiu também todo o percurso para enviar as imagens para a Globo. A gente trocava muita fita. Eu trocava fita com o Buchecha, com o Daniel, porque eu tinha pego algum take que eles não tinham pego. Então, foi uma parceria muito legal. Foi tão boa a parceria de troca de imagens, de fitinha, né? Que no final, meu medo de não ter muito material acabou virando material demais. Eu acabei ficando com 500 horas de material. Uma loucura para
Muita coisa.
transformar em 1 hora e meia, 1 hora e 40 de filme. Então, a decupagem desse material foi quase um ano. Né, para você assistir tudo e decidir o que que você vai usar dali. E era muito difícil esse processo, porque imagina, difícil você ver uma imagem ali que não seja maravilhosa, e você tem que cortar, você não pode usar, né? Não, e o vento levou, eu ainda brincava, gente, vai ser e o vento levou dois, literalmente e o vento levou. Levou o Brasil um para frente e leva a gente, né, para algum lugar, porque não tinha como cortar algumas imagens. Então, chegou numa hora que eu disse assim, a gente corta aí, porque eu não sei o que cortar. Eu adoro tudo, né? Foram vários, foi um perrengue a edição também, foram vários editores. Teve um que abandonou o barco da edição porque ele mareava na ilha.
Não é possível.
Não tinha estabilizador que você tem hoje, não tinha estéreo. Estéreo não funciona no barco. A partir do momento que você não tem horizonte, o estéreo não funcionava. Não tinha estabilizador de imagem dentro da câmera. Hoje as câmeras têm o seu próprio estabilizador de imagem. Não tinha. Então, o barco fazia assim, a onda, né? O cara, desculpa, não dá para eu editar isso aqui que eu estou mareando. E então, foram vários editores, até que tinha o meu operador, né, da ilha de edição, E a gente ficou trabalhando junto. Eu falei, Leandro, vamos editar nós dois, então? Vamos embora. Então, editamos eu e o Leandro, que entrou para ser o operador. Não era para ele ser o editor. E esse dormia na ilha de edição. Esse não abandonou o barco mesmo. Ele era meu irmão, usava um cabelão comprido assim. Ele pegava aquele cabelo enorme, dobrava assim, fazia um corte, botava um incensozinho dele ali do lado da ilha de edição e mandava a bala. E esse não abandonou o barco, foi um super capitão da ilha de edição. Mas mesmo assim foram muitos meses. E quando a gente tinha acabado de ter um corte, chega, ai, finalmente, né? Quase, sei lá, mais de um ano editando. Aí acabou, né? Acabou. Tá bom, Isabela. Aí a Volvo, eu não tinha grana para comprar as imagens aéreas. Em alguns portos eu fazia amizade com um jornalista local e ele me dava a fitinha para eu copiar. Toda a parada da Volvo no Race Village, né? Que era a vila da regata, tinha uma grande tenda que era o Media Center, onde todos os jornalistas do mundo inteiro tinham sua base ali para trabalhar. Então, eu fazia amizade com os jornalistas no Media Center, nas festas de jornalista, enfim, de mídia. E aí, eles me forneceram fitas aéreas para eu copiar, mas muito pouco comparado com o que a Volvo tinha. Só que eu não tinha verba para comprar. Só que a gente eu dei muita sorte que o Knut Frostad, que era quem assistiu o filme, quem acompanhou a regata, era o nosso Iceman, né? O Homem de Gelo. É um velejador muito experiente em águas geladas, né? Os mares do norte, os mares do sul. E ele entrou no nosso barco para fazer a perna que vinha de Wellington para o Rio de Janeiro, ou seja, a perna dos mares do sul, ele entrou. E ficou, obviamente, parte da galera brasileira. E namorou, na época namorava jornalista brasileira e tudo mais. Então a gente fez uma amizade ali. Ele, quando acabou a regata, essa edição da regata, ele foi ser não sei se foi o CEO, mas ele foi ser um dos grandes heads da Volvo Ocean Race. Isso um ano depois, mas a edição demorou um ano e meio. Então, ele já era head da Volvo. E eu não pedi a Volvo, eu pedi ao Knut, se ele conseguia liberar as imagens. E ele liberou, quando a gente já estava acabando um corte que seria definitivo. Aí chegaram aquelas imagens maravilhosas, falei, nem pensar, vamos sentar e vamos editar de novo. Aí o Sérgio, que estava editando, falou, para mim não dá mais. Sabe? Levantou e foi embora. Aí ficou só eu e o Leandro, falei, vamos terminar esse negócio aqui, mas eu não vou abrir mão dessas pepitas de ouro que caíram na nossa mão aqui, que são essas imagens aéreas. Aí a gente sentou, reeditou tudo com as imagens aéreas e deu o filme que deu. Então, deu muito trabalho na produção, deu muito trabalho na edição, muito. Mas, olha, você não tem ideia, Regina, teve enchente, caiu aqueles toróis de verão horrorosos do Rio de Janeiro, que a encosta veio abaixo, e aí onde ficava a edição era uma vila encostada no Maitá ali, que ficou interditada pela Defesa Civil, porque não sabiam o que tinha, se as paredes tinham sido afetadas, a estrutura. E eu estava com todo o material importado para dentro do computador, ou seja, para dentro da ilha de edição, e os backups na sala. E tudo ficou bloqueado durante 24 horas, sem a gente saber se tinha perdido tudo naquela enchente. Aí eu falei, não dá para ter essa estrutura aqui. Aí fui até, dei um piti básico lá com a Yuli, que era a co-produtora, era a minha Book Filmes, com a Yuli Filmes. Aí eles arrumaram uma sala, os dois diretores da Yuli se juntaram numa sala só para a sala de um dos diretores virar a minha sala de edição. Lindo. Passa um tempo, Defesa Civil interdita, porque deu incêndio na Yuli, ficamos com aquelas salas lá de trás fechadas, sem saber se o fogo tinha queimado. Foi um sufoco. Eu sofria, mas valeu a pena, porque é um filme que tem vida própria, eu falo isso para todo mundo. Ele tem um mérito próprio, ele já passou em vários canais de TV, negociado para vários canais de TV diferentes. Ele ganhou festivais no mundo todo. Fui convidada para o seu festival, consegui te conhecer graças a ele. E tantos outros festivais onde eu conheci gente muito legal. E ele até hoje vende DVD, sabe? Uma coisa louca. Até hoje tem procura de DVD. Então, a pessoa que perguntou aí no início da live, como assistir, a galera encomenda DVD. O Alan Adler é um que toda hora me liga. Bela, tem mais DVD aí? Preciso, porque estão me pedindo. Então, até hoje, vende DVD. Vendeu muito DVD. Eu tenho um amigo que é distribuidor, tem uma distribuidora de cinema grande em São Paulo, Europa Filmes. Pois, Isabela, acho que você vendeu mais DVD do que a Tropa de Elite, assim. Foi muito DVD do Senhor do Vento. É um filme realmente que valeu muito a pena. Então, mestre Cuca, é isso?
Chu, velejadora.
Encomendando o DVD. Eu mando para você. Ou então, eu fiz uma promoção que quem comprasse o livro do Marmiquer recebia um link fechado para assistir o filme. Porque ele ainda está sendo negociado, por incrível que pareça, com mais canal de TV. Por isso que eu não estou podendo liberar ele ainda no YouTube.
Que bom, valeu esse perrengue, tantos anos, tanta batalha. E está aí, realmente, o filme ele tem vida própria, né, Isabela? Ele mantém, as pessoas têm curiosidade cada vez mais, porque foi praticamente a única vez que o Brasil participou, né, da Volvo Ocean Race.
Foi a única. Foi depois que a gente participou, não um barco brasileiro. Na edição seguinte, o Tobin foi o comandante do barco do Ericsson e ele ganhou a Volvo Ocean Race, mas não com bandeira brasileira. A bandeira brasileira foi a única vez. Tinha o Alan Adler, obviamente, todos eles tinham a intenção de fazer o Brasil 2, mas eles todos falaram com vários patrocinadores, não dá, é cansativo demais, tem que ter, como todos os outros, um patrocinador. E aí acabou não rolando o Brasil 2, uma pena, a gente adoraria. E a Volvo, que foi, no final, minha patrocinadora no Marmiquer também, ficamos muito amigas, assim, eu fiquei amiga da toda a diretoria da Volvo, tenho certeza que eles teriam adorado um Brasil 2, sabe? Porque foi um momento muito legal para o esporte brasileiro, para o esporte náutico brasileiro. O Fantástico toda semana dava uma matéria, passava o tempo todo no jornal à noite. As pessoas tiveram, as escolinhas de vela tiveram muito mais acesso, muito mais demanda de criança querendo aprender. Foi um momento muito legal. Uma pena que não tenha tido sequência, mas pelo menos o Tommy foi lá na regata seguinte, na edição seguinte, e levou o troféu para casa, porque o cara é uma fera, né, gente? Tommy Grael não é qualquer brincadeira.
Não é mesmo, né? Eu quero ver se eu chamo ele também para uma live, se ele topar, porque, nossa, vai ser demais. Mas, bom, tu falou de alguns perrengues dessa produção e mostra mais um pouco que produção sem dinheiro é complicado, né, Isabela?
A gente tinha um problema que eu brinco o tempo todo, que eu cheguei... Eu não sou de comer muito, assim, eu posso ficar comendo... Eu posso comer pouco, mas o meu câmera, ele ficava muito mal-humorado porque passava na hora de almoçar, então ele ficava muito mal-humorado sem comer. E eu... Acho que eu tenho que arrumar outra câmera que acho que vou arrumar um faquir para trabalhar nessa produção. Porque a gente estava nos lugares, imagina, nos iate clubes do mundo, com uma verba de almoço, de perdinha, de almoço e jantar, para Botucatu, entendeu? Não para o iate clube de Gotemburgo, que tem moeda nobre. Qualquer moeda nobre qualquer país de moeda nobre é país mais caro. Né? O custo de vida é muito alto. Só que o nosso problema foi que fez muito calor nas paradas, e eu me lembro que na parada da Holanda era um calor, uma sede, porque é um calor meio seco, e era 2 euros um copo d'água. E acho que o nosso orçamento para almoço e jantar era 20 euros. E você queria tomar 10 copos d'água por hora, né? E eu, gente, seguinte, ou a gente morre desidratado, ou a gente morre de fome, beber água e comer ao mesmo tempo, não tem verba para isso. Foi realmente assim, a gente pagou muito do bolso, assim, muita coisa, e porque não tinha verba para realmente pagar a estadia e a comida naqueles países. Mas a gente se virou brasileiro. A minha professora de yoga foi assistir o Senhor do Vento na primeira exibição em cinema, que foi no Cine Glória, a gente deixou para estrear o Brasil 1 na edição seguinte da Volvo Ocean Race, que a parada brasileira ainda era no Rio de Janeiro. É, depois começou a ser em Itajaí. Muito bonita, muito bem organizada a parada em Itajaí. Assim, esse foi inclusive, no ano, acho que no primeiro ano de Itajaí, eles foram eleitos a melhor parada da regata no mundo inteiro. Então, todo mérito para eles, mas é muito triste para nós, cariocas, porque era maravilhoso ter a Volvo Ocean Race parando aqui. Então, era o Cine Glória ficava em frente à Marina da Glória, do outro lado do aterro, mas tem uma passarela que leva direto para dentro da Marina. E os barcos estavam todos estacionados, né, na Marina da Glória. E a gente fez, então, o lançamento do Senhores do Vento quando toda a Volvo Ocean Race, todos os barcos estavam no Rio. Foi maravilhoso. Teve que fazer uma segunda sessão de todo mundo sentado no chão. E aí a minha professora de yoga foi, e quando acabou ela estava com lágrimas nos olhos. Claro que todos estavam emocionadíssimos de ver. É, riram muito, né? A gente ri, porque eles são muito divertidos dentro do barco. Eles são coisa de brasileiro, né? Na hora do perrengue você usa o humor para combater aquela coisa muito dura. A gente faz muita troça da nossa desgraça, né? Uma coisa meio brasileira. Então eles faziam isso dentro do barco, então todo mundo ria na sessão. Mas, quando acabou, eles se emocionaram muito de 2 anos que tinha acabado aquela regata, de ver aquilo tudo de novo e tudo. E saiu a minha professora de yoga chorando, emocionada dentro do cinema também. Eu falei para ela, mãe, que massa, você não se emocionou, você não fez a regata. Ela, eu estou emocionada, porque não é o Brasil 1, Isabela. É o Brasil, é assim que a gente é. Quebra o nosso mastro, racha o nosso casco, dá tudo errado, mas a gente arruma um jeitinho e a gente segue velejando para frente. O brasileiro é assim, ele passa por cima do seu perrengue, ele arruma um jeitinho. E é isso mesmo, a gente não tinha dinheiro para fazer corretamente, mas a gente fez. Eles próprios nos ajudavam. Eu pegava a fita dos jornalistas, né, locais sem pagar nada. Enfim, e a gente ia fazendo. E depois começamos a dormir no mesmo quarto, eu, o câmera e a técnica de som para economizar o hotel, mas saiu e ficou. Realmente é um filme que hoje eu olho para trás, eu assisto ele, eu adoro todo o humor dos meninos. E teve uma coisa desse filme que o Tormen comenta, se você entrevistar o Tormen e falar dos Senhores do Vento, quando a gente saiu, o Tormen e o Joca Signorini foram ver, até para me ajudar, certas coisas que eu tinha medo de estar... Eu não tinha noção de vela, muito menos daquele nível profissional da vela, para falar sobre vela, né? Então, eu optei por fazer um filme que tocasse mais no emocional, na aventura humana que rolava dentro daquele barco, não só na aventura esportiva. Mas, claro, que eu chamei eles para... Vem cá, o que quer dizer aquilo ali? Ah, isso aqui é o vento que... de través, que não sei o quê, enfim, isso aqui é o quantos nós estamos indo, quantos nós a gente precisa ir, enfim, eles me explicavam tudo. E na ilha de edição, tá certo eu colocar essa imagem aqui? Eles foram me visitar na ilha de edição, mas não viram o corte pronto. Quando eles saíram do cinema do Cine Joy, que eles viram pela primeira vez, o Tommy pegou, ele me abraçou e falou assim, mulher, cara, você fez o melhor filme de vela que eu já vi na minha vida, eu já vi todos, porque você não falou... para velejador. Não é hermético o teu filme. Não precisa ser expert em vela para entender o que você está falando no filme. É para todo mundo. Eu falei, nem eu podia fazer um filme expert em vela se eu não sou. Né? Eu fui aprendendo sobre o mundo da vela fazendo o filme. Então é um filme que eu foco muito mais realmente na aventura humana e dou ênfase nas coisas que eu achei fundamentais, assim, que me chamaram mais atenção naquela aventura e naqueles meninos. Como era difícil dormir ali, né, naquele sarcófago negro, né, ainda por cima era tudo negro lá naquela cabine, o humor que eles combatiam isso, a alimentação, passar em pouquíssimo tempo de uma temperatura muito alta, cruzando, por exemplo, o Equador, uma temperatura muito alta para 48 horas depois você está num frio, sabe, glacial. Tudo isso eram coisas que me chamavam muito a atenção. E eu fiz questão de botar isso no filme. Então eu fui cortando dessa maneira. O que não pode deixar de ter? Então eu tinha os post-its, literalmente post-its. Eu dou aulas de produção de cinema e audiovisual online, eu falo para eles, gente, acreditem no milagre do post-it, porque é fundamental você botar assim, sabe, organizar a tua ideia. O que tem que ter, em que horas isso tem que entrar, o que não pode faltar nesse momento. Eu botava tudo em post-it e conforme aquilo ia funcionando, funcionou aqui, pá, arrancava o post-it e jogava fora. Aqui eu já resolvi. Foi meio assim que eu montei, sabe? Mas está tudo lá, tudo que eu queria está lá, funcionou e eu fico super feliz com o resultado, realmente, dos Senhores do Vento. No momento que acabou, eu não fiquei, não, sabe? Porque eu sou muito exigente. Então, eu sentia falta de coisa, assim, ai, não consegui, não sei o quê. Ai, não vou ter, não sei o que lá. Mas depois, conforme vai passando o tempo, eu vou vendo com distanciamento, eu falo, cara, ficou muito legal. Ficou muito legal. Então, é isso, eu sou fã dos meninos, sou fã dos meninos, sou fã do Brasil.
E tem que ser orgulhosa do teu trabalho. Eu sou suspeita porque eu assisti e adorei. Tanto como velejadora e como você falou, pegou bem este lado humano. Porque os filmes de vela focam muito no barco e não tanto nas pessoas. E isso foi muito importante, né? E fala agora para nós do Marmiquet.
Então, o que foi o Marmiquet? O Marmiquet foi o seguinte. Quando eu comecei a fazer Os Senhores do Vento, o Brasil não tinha nem largado. Então, eu pensava o seguinte. Thalita, obrigada, Thalita. Nos vemos amanhã. Amanhã tem Masterclass. Então, quando eu comecei a fazer, eu falei, gente, e se esse barco quebrar na primeira perna? E se eles não tiverem condições físicas, humanas e técnicas, né, táticas, de fazer uma segunda perna? O que eu vou fazer? Eu captei uma grana através de lei de incentivo, eu tenho toda uma responsabilidade, né? Já teria se fosse dinheiro privado, mas o dinheiro público com o privado, tudo ali, né? Eu tinha que entregar um filme legal. E se não desse material? Então, o que eu fiz? Eu pensei em fazer uma pesquisa sobre a história da vela no Brasil, desde os portugueses, e aí deixar aquela pesquisa pronta e pensar o seguinte, se o Brasil não der pano para manga, terminar na primeira perna, parar tudo, acabar, eu faço a história da vela de competição, quer dizer, começando com as caravelas, culminando com a participação do Brasil na Volvo Ocean Race, mesmo que seja uma participação perdedora, digamos assim, né? Não vencedora. Mas tá aí, participou. Fizemos uma perna, como teve um barco que fez uma perna e não fez mais na regata, né? Tudo bem, vai culminar com essa participação. Eu vou num crescendo, né? Monto o arco assim, da participação brasileira na vela, desde os portugueses chegando aqui, e culmina com a participação do Brasil na Volvo Ocean Race. E aí, o Brasil 1 deu todo o material que deu, né? Tudo que podia acontecer de errado aconteceu com o Brasil 1, e tudo que podia acontecer de certo aconteceu com o Brasil 1 também. Então, para mim, foi uma sorte o que aconteceu com eles, porque me deu muito material. E eu fiquei com esse material da história da vela perdido. Não tinha o que fazer com ele. Porque desde o momento que o Brasil 1 saiu, já tinha muito material para fazer o documentário. Aí eu falei, não vou ficar perdido, não. Até porque eu me apaixonei mesmo pelo mundo da vela, né? Por todos eles. E fiquei encantada. Encantada e intrigada, né? Como nós somos banhados, né? Metade do Brasil banhada por uma das maiores costas do mundo e quase ninguém veleja. E como é que a gente consegue, com os poucos velejadores, ser tão bons? Somos muito bons, ganhamos muitas medalhas, né? Muitos prêmios internacionais. Como? E aí eu comecei a averiguar isso, a investigar isso. E outra pergunta que eu fazia era, por que a gente paga tão caro para morar perto do mar, por que a gente precisa ir para a praia e ninguém entra na porcaria do mar? É porque a minha família, digamos assim, minha filha, o pai da minha filha, são todos da França. E você vai para o sul da França, todos os esportes, tudo bem que eles não têm areia linda que a gente tem de Ipanema, Barra, Copacabana, enfim, do Brasil todo. Eles não têm areia, né? Mas aquelas pedrinhas e tudo mais. Mas eles vivem dentro d'água. Mergulho submarino, kitesurf, windsurf, surf, vela, adoram o mar, né? E a gente vai aqui para a praia, tá todo mundo na areia. Eu, por que, gente? A gente precisa tanto do mar e não vai no mar. E eu me incluo, eu sempre tive medo do mar. É, quando inventaram o chuveirinho na praia, então acabou, não vou na água nem para molhar o pé. Eu tomo banho no chuveirinho. E até botei uma imagem do chuveirinho no filme, eu tive que botar, porque é o mar do Brasil, do Carioca, né, na grande maioria. E aí eu parto dessa pergunta no Mar Me Quer, e para contar essa história. E aí eu tinha esse material, fui na Volvo de novo, falei, eles ficaram muito felizes com o resultado dos Senhores do Vento, né, de retorno, inclusive, de mídia para eles. E muitas vezes eu era assim meio que negligenciada em barco de câmera e tudo durante a Volvo, durante a regata, porque eles diziam assim, ah, you making a film? Né? Tipo, deixa o jornalista entrar. Eu disse, gente, filme é mídia, é um media center, né? Eu sou mídia, é o barco de mídia, me deixa entrar. Porque era visto como filme não é importante, a gente precisa de uma mídia agora, né? Nas TVs. E aí, depois que acabou a Volvo Ocean Race, ninguém mais, aqui no Brasil, que não é um país que tem essa audiência para vela, ninguém mais viu, ninguém mais falou do Brasil 1. Aí veio o filme quase 2 anos depois e foi um sucesso que foi, né? Então, para a Volvo foi muito bom, porque foi, tanto para a Volvo quanto para a Vivo, foi um retorno de imagem quando não existia mais o retorno de imagem da própria regata. E então foi fácil, quando você tem um projeto vencedor, digamos assim, você convenceu o patrocinador a te apoiar de novo, né? Você mostrou que você tem um empenho, e eles viram, eles estavam, a Solange, linda, adorável, Solange, adoro, Solange Fusco, que era diretora de marketing, ela foi em várias paradas, ela via, né, a loucura que era produzir e filmar, e entrevistar em todas as línguas, e aquela coisa do equipamento que não tinha que ajudasse. Ela viu isso, ela viu que eu não estava usando dinheiro para comprar apartamento, né? Então, ela viu que realmente eu não ia fazer, deixar barato, eu ia fazer um outro filme legal. E aí ela falou, não, vamos embora. A gente, com você, a gente vai. Somos parceiras. Aí me apoiaram e patrocinaram, então, O Mar Me Quer, o segundo filme que é sobre a história da vela no Brasil, desde a chegada dos portugueses, até, que era a ideia inicial, culminando com a participação na Volvo Ocean Race e em todas as medalhas olímpicas que a gente teve, né? Chegando nos grandes velejadores profissionais. E foi uma loucura fazer, foi muito gostoso fazer. E eu sou uma pessoa que eu venho da faculdade, minha primeira faculdade foi letras, eu sou apaixonada por livro, tanto que o nome da minha produtora é Book Filmes, porque eu amo livro. Então, tanto no... já tinha feito isso com o meu primeiro documentário de longa-metragem, que era um documentário sobre a história do cinema brasileiro, chamou Cinema Brasileiro no Século XX, esse está disponível no YouTube para quem quiser assistir, também super bem comentado, premiado, enfim, outro que eu olhava... Quando eu fazia, não achava que estava bom. E hoje em dia eu olho para trás e digo assim, pô, ficou a grana que eu tinha, ficou legal para caramba.
Que bárbaro. Esse tá todo mundo ali. A Mirzi, o Fredo, Torben, Lars. Um monte de gente legal da vela, né?
A gente está no Brasil todo aí. O Brasil todo. Eu fui do norte ao sul, tentando deixar todos os lados, todos os... do Brasil registrados, porque o Brasil tem uma... Você que está morando perto de uma represa, muito velejador brasileiro não é velejador de mar, mais uma vez, né? O meio do mar. É velejador de rio, de represa, enfim. E aí eu fiz... a gente documentou isso tudo. Esse teaser foi para um festival, né? Que o teaser que tem no Mar Me Quer no YouTube é um teaser de 8 minutos. Esse a gente fez para um festival que a gente participou ontem, que ganhamos, inclusive, melhor documentário. E melhor, foi melhor documentário, melhor produção com o Mar Me Quer. Então, eu fiquei super feliz que mais um filme de vela está tendo. E as pessoas, muita gente que... Eu tive uma live com a Secretaria de Cultura sobre esse filme, nesse festival, semana passada. E a menina, a jornalista que me entrevistou, falou: eu não tinha noção do que era a vela brasileira. Nenhuma. Foi maravilhoso ver o documentário. Então, é legal que o documentário mostre para as pessoas, olha o tamanho da possibilidade da gente ter uma vela muito mais forte, né? Com esses 8 mil quilômetros de costa, com todos os rios, todas as águas navegáveis, né, que a gente tem no Brasil. Mas a gente põe tudo no filme, né? Os grandes velejadores, mas também os saveiristas da Bahia, né? Os jangadeiros do Nordeste, os velejadores de Água Doce do Sul, está todo mundo lá, todo mundo mais me quer.
Fora isso, tem o livro Mar Me Quer também.
Então, aí lá vou eu. Aí eu transformei, assim como no cinema brasileiro, teve o livro do cinema brasileiro, que é uma transcrição dos depoimentos. Do cinema brasileiro foi diferente, foi realmente uma transcrição, não tem texto meu, a não ser o prefácio. Todo texto você lê como um texto corrido, mas uma edição de todos os depoimentos. Eu estava com muita dificuldade de fazer o texto do cinema brasileiro, eu pensei assim, já sei, vou editar como se eu estivesse editando um filme, e vou colar, e funcionou. As pessoas conseguem ler como texto corrido, mas são pedaços de cada um dos depoentes. O Mar Me Quer, não, eu escrevi realmente um texto e fiz a pesquisa iconográfica, algumas fotos são minhas, outras são de fotógrafos que a gente comprou, outras são fotógrafos que foram comigo nessa viagem do sul ao norte do Brasil. E aí tá aqui, ó. Deu esse livro aqui.
Aí, tá lindo, né?
Esse é o nosso Mar Me Quer, o livro. Então, aí, quer dizer, quem... A gente fez essa promoção um tempo atrás, no início da pandemia. Quem comprasse o livro ganhava o link para assistir o filme dos Senhores do Vento. Aí tá todo mundo, tá vendo? A gente vai dos grandes velejadores, mas tem... Aí tem o Brasil 1 aqui também, né? Tem as fotos do Brasil 1. Tem o surf, que é um pouquinho do que o brasileiro mais tem de mar, é o surf. A gente mais consegue levar o brasileiro ao mar. Tem aqui nossos campeões, ó. Todos que já fizeram medalha. Tá todo mundo aqui. Tobey e Playboy, nossos grandes medalhistas olímpicos. Essa duplinha maravilhosa. E aí tem Brasil 1, né? Óbvio que tem Brasil 1. Como não? Muita coisa do Brasil 1 também, no capítulo.
Ai, que lindo, né?
E aí tem essa cartografia maravilhosa. A cartografia do... Que a gente, isso aqui, você tem um setor da Biblioteca Nacional aqui do Rio de Janeiro, que é só das cartas náuticas antigas. Maravilhoso, eu super aconselho que se visite essa parte da Biblioteca Nacional quando vierem ao Rio. A Biblioteca Nacional já é maravilhosa, agora essa parte de cartografia é divina. E foi esses mapas é que a minha designer do Mar Me Quer, a Bárbara Coimbra, uma loucura o trabalho dela, que todo mundo elogia muito, né, no Mar Me Quer, essa parte histórica foi toda feita com a narração. A narração do Dantão Melo ganhou a melhor narração ontem também. Foram 3 prêmios para o Mar Me Quer, ele ganhou a melhor narração. Então, toda a narração do Danton é coberta com imagens do Descobrimento do Brasil, do Humberto Mauro, o filme do Humberto Mauro, e com um grafismo criado pela Bárbara Coimbra. Todo mundo elogia muito essa parte histórica. Pô, ficou super bonito o teu grafismo. É a designer Bárbara Coimbra, parceiraça também, que foi um achado assim, para o filme.
Não, quais foram os prêmios de ontem?
Ontem foi melhor produção, melhor documentário e melhor narração, que é a narração do Dantão Melo, o ator.
Ai, que bárbaro. Bom, no final, onde que as pessoas encontram, se elas quiserem adquirir o livro, assistir Os Senhores do Vento?
O livro é só entrar em contato comigo, porque tem nas livrarias também, de alguns lugares do Brasil. Mas eu posso mandar diretamente, a metade do preço, né? E eu estou, inclusive, até retirando das livrarias, porque está tendo muita encomenda direta, assim. A gente está na pandemia, virou tudo... Estamos cortando os intermediários nessa pandemia, né? Então, é só entrar em contato comigo, pode entrar pelo meu Instagram, né? Isabela Nicolas, o Isabela é com S2Ls, ou pelo meu Facebook, Isabela Souza Nicolas, que é só entrar lá. Tem o Facebook da Book Filmes, Tem o Facebook da editora própria, que eu e meu sócio abrimos para lançar os nossos, editar os nossos próprios livros, chama Editora Própria. Então, tem a página do Facebook da Editora Própria, da Book Films, e tem a minha, que é Isabela Nicolas no Instagram e Isabela Souza Nicolas no Facebook. Pede, a gente manda. E quem, eu tenho até uns posts que eu ponho na página dos velejadores, que quem compra o Marmiquer tem esse linkzinho fechado para poder assistir o filme na internet.
Bom, depois na live, que vai ficar online, no nosso canal vai ter todos os contatos da Isabela. Isabela, mas você não produz apenas filmes de vela e de aventura. Não. Você também fez outros tipos de filmes. Quais foram?
A gente até ontem ganhou... A gente resolveu inventar um canal de humor, fazer uma produção de canal de humor. Eu e meu sócio, João Rágio, João Emanuel Magalhães Pinto, mas o nome dele é João Rágio, um nome artístico. A gente, apaixonado por livros, os dois, eu digo que a gente é irmãos em letras. E a gente então escrevia os livros e tinha uma dificuldade porque o autor recebe quase nada de volta, né? E a gente pensava, pô, a gente queria escrever mais, lançar mais, o que a gente pode fazer? Vamos abrir uma editora nossa? Vamos! E aí a gente fez, eu fiz o Marmiquer e o Lucas e a Lua, que é um livro infantil, que inclusive quem compra o Marmiquer ganha o Lucas e a Lua, quem tem neto, filho, pequeno, ganha também. E... Obrigada, minha Xuxa. A gente então resolveu fazer, ele fez um livro que chama Z Histórias, que é um livro de crônicas de humor divertidíssimo, e foi diferente, assim, todos os meus filmes eu transformo em livro. No caso do livro do meu sócio, do João, primeiro a gente lançou o Z, e aí a gente, o João, esse meu sócio, é uma pessoa muito, ele é muito bondoso, ele é muito, então ele falou, pô, Isabela, quando vocês lançam um filme, vocês fazem uma sessão de cinema, tem pipoca grátis, né? Pô, mas quando a gente lança o livro, é uma chatice, o cara tem que fazer uma fila, ficar em pé para pegar autógrafo, pagar para comprar teu livro. Não dá para a gente fazer um evento, alguma coisa agradável? Aí a gente resolveu, então, fazer um evento no hotel aqui em Ipanema, no Bar Londra, que fica dentro do Fasano, e eu convidei, então, atores, amigos meus, com que eu já tinha trabalhado, que são amigos, para lerem os textos. Foi assim que a gente fez o lançamento do livro. E aí os atores lendo os textos, assim, Isabela, cara, isso precisa fazer alguma coisa com isso. Sei lá, uma minissérie, ou um curta, alguma coisa, porque o texto é muito bom. A gente não está tendo texto bom assim, divertido, fluido, ágil, sabe? Maravilhoso. Aí eu falei, João, vamos fazer alguma coisa? Então a gente resolveu, primeiro, fazer um piloto de uma série. Argumentamos 12 episódios da série e gravamos o piloto em parceria com uma outra produtora, a RCD, que é a Rio Cinema Digital, do Gabriel Melim. E gravamos o piloto. Aí eu comecei a mostrar o piloto e mostrei para uma amiga que é diretora de um festival de cinema. E ela falou, pô, que pena que tem 24 minutos, que é o tempo de humor na TV, né? Se tivesse 15 minutos, entrava nos festivais de curta, né? Eu falei, opa, sentei, cortei e montei um curta daquele piloto. E para mostrar, para ver se entrava em festival. E no primeiro festival que a gente jogou, ganhou o festival. Melhor curta. Eu falei, gente, isso não era nem curta. E aí ontem nós ganhamos, não melhor curta, mas nós ganhamos com esse curta. A gente ganhou fotografia para o Gabriel Melim, que é o dono dessa outra produtora. Ele foi o fotógrafo do piloto que virou curta. Ganhamos melhor trilha sonora com esse curta. E nós nos empolgamos, eu e o João, e resolvemos fazer, então, um canal. Sim, Cláudia. Veremos isso nas próximas aulas. E aí, o João e eu, a gente pensou, o que a gente pode fazer? Eu estava muito overdosada de produção, eu falo isso também para todos os meus alunos na turma, eu falei, agora eu estou passando para vocês sofrerem. Estou passando, sabe, toda a experiência que eu possa ter tido ou todo o conhecimento que eu adquiri, eu passo para vocês, que agora é a hora de vocês sofrerem, eu não quero mais sofrer. Então, realmente, eu saí de produção de longa-metragem, não dos meus documentários, mas do longa dos outros, para não fazer mais, eu não quero mais fazer. Vou vender coco na praia, eu falo para eles todos, ainda dá tempo, não sejam produtores, vão vender coco na praia. E aí eu resolvi que eu ia voltar para o jornalismo, que eu sempre adorei, eu fui entrevistadora da Sony Music, né? Adorava entrevistar para música, fazer videoclipe, enfim. Queria voltar para a música ou para, principalmente, para o jornalismo. E eu falei, não vou mais produzir. Mas aí, quando a gente fez o curta, me deu uma saudadinha. Eu falei, João, vamos fazer alguma coisa? Não que nem os Senhores do Vento, cara, 10 meses de decupagem, 1 ano de edição, né, 2 anos de produção, vamos fazer uma coisa que a gente faça agora e veja daqui a pouco? A gente resolveu fazer um canal de humor de esquetes rápidos para o YouTube. Aí criamos o canal Ventilador e fizemos, então, a gente brincava que era a Netflix, porque eram minisséries de 4 capítulos, de 4 episódios cada. É só acessar canal Ventilador, youtube.com/canalventilador, e se inscrevam, quem estiver assistindo, se inscrevam no canal. A gente precisa de inscrição, visualização, comentário, mas inscrição é divertido. E aí ontem, nesse mesmo festival, nós ganhamos com o Pai Realista, que é o primeiro episódio da série Pai Realista, chama Boletim, que é a história de uma brincadeira de um pai que é todo moderninho, adora rock, sabe? Da pá virada, enfim, apronta todo. E tem um filho que é um nerd que tira 10. O pai quer morrer, sabe, com esse menino. Ele quer perver, ele passa a série inteira querendo perverter o garoto. E o garoto todo. O garoto tem uma namorada. Ele, que uma namorada, meu filho? Pelo amor de Deus, sai pegando geral. Ele é todo o contrário. Então, a gente, com o Pai Realista, o Boletim, ontem, o canal Ventilador ganhou melhor ator, o Cláudio Torres Gonzaga, que também é co-roteirista, ganhamos roteiro. Figurino, eu sei que a gente ganhou, mas esqueci. Ganhamos 3 prêmios para o canal Ventilador, 3 para o Mar Michele e 2 para o Balcão de Negócios. Então foi ótimo, foi assim, uma surpresa chegar em casa com 8 prêmios e que a equipe tenha ganho. A figurinista, cara, trabalhando com pouca grana também. É tão bom quando você vê um trabalho que a pessoa se esforçou sem dinheiro, você sabendo que ela está fazendo um trabalho que ela não está recebendo para aquilo ali, como é que ela está fazendo aquele milagre. Então, um prêmio é um reconhecimento desse esforço, sabe? Então, fiquei muito feliz que todo mundo tenha ganho o prêmio, sabe? Assim, o Danton pela narração, o Gabriel pela fotografia, enfim. Foi bem legal.
Que bárbaro! Eu já assisti alguns quando você começou. Porque o canal Ventilador, acho que já tem o quê? Um ano?
O que acontece? A gente ganhou... Enfim, com esse governo que a gente está agora, a cultura foi completamente negligenciada, né? Deixada de lado, enfim, não sei, como se cultura não fosse a coisa fundamental para um país. Então, a gente tinha o apoio, tinha conseguido o fundo, e o fundo ficou preso, o dinheiro está preso. E a gente ia fazer vários. Tem uma outra série que chama Náufragos, que foi gravada e não foi finalizada, porque faltou verba para finalizar. Mas agora a gente está agitando, ainda mais com esse prêmio, a gente ficou mais animado. Falei para o meu sócio, vamos correr atrás, vamos botar esse... Porque, realmente, todo mundo que assiste, o menino que faz o filho do Pai Realista, ele foi ontem no prêmio com a gente, ele passou aqui, estava um americano aqui. Quando a gente estava saindo, ele estava de máscara, ninguém se reconhece de máscara. Quando a gente estava saindo, eu falei para o americano, ele é o filho do Realistic Father, do Pai Realista. Quando eu acabei de sair, chegou um WhatsApp para mim. Você me falou na hora que estava saindo? Tira uma foto com ele, que a galera lá dos Estados Unidos adora o Pai Realista. Porque é legendado em inglês, né? Então, ficou muito legal. A gente, inclusive, teve uma proposta de um distribuidor americano para distribuir, ou a gente dublando tudo em inglês, ou eles distribuir o formato para eles fazerem, produzirem lá. Quer dizer... Tem potencial para a gente fazer. Aqui realmente foi uma chuva, um banho gelado, assim, essa política anticultural, né? Mas vamos chegar lá, vamos fazer que nem o Brasil, vamos rachar o nosso cacho, quebrar o nosso mastro, mas a gente vai seguir.
E segue em frente, né?
E as equipes, assim, a equipe da gente, o Cláudio Torres Gonzaga é o criador do Comédia em Pé no Brasil. Ele é o berço do Assun, Porchat, Caruso, desses meninos todos, Melly, é o Cláudio Torres Gonzaga, ele que trouxe o Comédia em Pé e que começou a fazer o stand-up no Brasil. É um cara que escreveu anos de humor na Globo, é um super parceiro. Os parceiros que a gente tem são, eu sou muito sortuda. No livro, por exemplo, o design do Flávio Soares, né, que é o meu designer dos livros também, impressionante o trabalho dele. Então, é uma sorte ter essa equipe toda, a equipe do canal Ventilador, do diretor de arte, que eu adoro. É todo mundo, assim. Você vê que o Ramon, que é o Faz o Filho, não estava concorrendo a nada, fez questão de ir no festival, porque a Bruna, que faz o Primeiro Date, que é uma outra coisa, está lá nos Estados Unidos, viu, falou, adorei, que maravilha. Então, bem legal, assim, você trabalhar com uma equipe que não ganhou, para isso, todo mundo um cachê simbólico e torcer para caramba para dar certo. Eu espero que a gente consiga botar para frente o canal, porque ele ficou redondo, sabe? Ficou bem redondinho, assim, e merece, todo mundo ali, toda a equipe merece que a coisa funcione, que vá para frente. Estou torcendo, vou correr atrás.
Então, que bárbaro. Então, é muito divertido, deve ser fantástico. Bom, o pessoal está aí, ó, canal Ventilador, tem que assistir. Esse não está no Ventilador.
Tá, esse tá curta
também.
O curta tá também. O piloto não, mas o curta tá no canal Ventilador também. O canal Ventilador tem as playlists. Então, a pessoa assiste a playlist do Pai Realista, assiste do primeiro ao quarto episódio. Playlist do primeiro desde o primeiro ao quarto episódio. E aí tem a playlist dos curtas. Ele tá entre um dos curtas que estão disponibilizados no canal. E aí tá lá disponível para quem quiser assistir, mas pedimos que deem lá que se inscrevam no canal para a gente
tá conseguir. Aí, ó. O Yuri mostrando o canal.
É isso aí. Tá vendo? Você vê todos ali. É só clicar nas playlists e assistir.
Ó, temos o que fazer. Isabela,
cuidado que vocês clicarem na playlist da Dona Eulália, os conselhos sexuais da Dona Eulália, não pode ter criança perto. A Dona Eulália é extremamente gráfica. Hilária, obscena e gráfica. Então, não abram no criança perto, mas divirtam-se, porque ela é muito divertida. Giovana Velasco, atriz de São Paulo, maravilhosa, que faz o Primeiro Date também. E o nosso querido Zé Júnior, que gravou essa vinheta, criou a vinheta sozinho, gravou pra gente, que é o youtuber do canal, queridíssimo Zé Júnior. A vinhetinha é muito legal também, do canal. Ele criou toda sozinha, gravou, editou, finalizou e deu de presente, de bandeja pra gente. Um luxo.
Ai, que bárbaro. Isso é que é legal, quando se tem boas parcerias, né, Isabela? Sim. Isso é bacana. Fora toda essa tua produção, teu trabalho, os livros, você ainda dá aula de produção, né?
É, esse ano eu dava workshops em festivais. E aí, olha o Guilherme, meu aluno, ele trabalhou, eu conheci o Guilherme no Festival do Rio do ano passado, fofo, adorável. Aí, quando acabou o festival, ele falou, posso deixar meu contato? Eu falei, com certeza, adorei você. Aí, quando tive uma oportunidade de indicar ele para o festival do amigo meu, eu indiquei. E aí, o festival foi para o online, como todos, né? Tá tudo indo para o online. E ele veio meio que fazer aula comigo e me dar um apoio, assim, de... Ele é meu assessor para assuntos aleatórios, que é tipo Instagram. Mas as aulas foi uma sugestão, porque como o festival foi para o online, eles começaram a me perguntar, você poderia dar um workshop online também, já que o festival foi para o online, a galera está pedindo workshop online. Aliás, gente, será que eu vou me habituar a esse negócio de não ter a pessoa na minha frente? Estou acostumada lá com 80, 100, sei lá quantas pessoas. Falei, não sei, mas aí está a pandemia, tá, né? Vamos fazer, não fazendo nada. Outro amo. Aí eu fui fazer a primeira turma, achando que ia ser só aquela ali, só para dizer que eu, né? E deu super certo, eu adorei, porque eu tive aluno de Angola, Portugal, Argentina, do Brasil inteiro, coisa que nos festivais aqui do Rio, por exemplo, Festival do Rio, Festival da Mostra de São Paulo, vem gente do Brasil todo, e aí você consegue ter acesso ali naquele dia a uma galera meio diversificada. Mas no online, teve uma aula que a gente estava aqui, a do Sul, a maior do interior do Sul, estava toda enroscada no Exá, que estava 2 graus. E o outro da Bahia, de camisetinha, tinha acabado de chegar da praia. Então, é muito gostoso você poder atingir o Brasil inteiro e inclusive, né, outros países, como Angola, né? O cara ia dormir 2 horas da manhã para assistir minha aula. Porque lá em Portugal também, né, horas à frente. E eu, assim, a minha aula não pode ser chata, porque tem gente que vai dormir aí, falar no horário português. E eles se mantiveram, assim, guerreiros, fizeram o curso todo. Então, por exemplo, semana que vem já começa outra turma nova de módulo 1. Eu comecei só com módulo 1, mas aí o pessoal, não pode acabar aqui. Aí eu criei o módulo 2, módulo 3, aí tem cursos de outras coisas que eles vão pedindo. E é muito legal, eu estou adorando a aula, adoro meus alunos. Eu falei que eu sou apegada, ninguém mais pode me largar. Então, a partir desse mês que vem, como não tem mais módulos para eles fazerem, eles vão ficar todo mês comigo, uma aula por semana. Não mais cursos novos, mas uma aula nova por semana. Aí eu vou trazer, vou variar, assim, uma coisa que eu queira dar, alguma coisa que eles peçam para revisar do que a gente viu nos outros cursos, e coisas que eles queiram trazer para a gente discutir em sala. Então, vão ser aulas assim. Estou adorando, eu sempre gostei de dar aula, sempre gostei. E além disso, eu estou há muitos anos já, até medo de falar, que tem quase 10 anos, que eu estou produzindo um documentário sobre o produtor musical Liminha, que produziu Todo Mundo. Também tinha fundo setorial, também já tínhamos conseguido patrocínio e ficou bloqueado. Mas não estamos parando. Estou com duas meninas agora, ferinhas aí. A do som, a que faz é microfonista. A editora é minha câmera e editora, que é a Marina Mulan, super preparada também. E agora vem uma menina para fazer design e arte, enfim. E talvez, a Cláudia está falando comigo aí, agora eu vou pegar uma das minhas alunas, foram várias que se candidataram a fazer a produção da autorização do uso de imagem, porque já estamos cortando, preparando um corte, só que não mais para cinema. Estou preparando cortes para a TV. Em vez de virar um filme para cinema, vai virar uma série para a TV, que é o Muito Prazer em Minha.
Que bárbaro. Bom, os seus cursos continuam. Se tiverem as pessoas que estão nos assistindo quiserem fazer o curso de produção ainda, tem tempo para se inscrever.
Começa a semana que vem, terça que vem, se eu não me engano, terça, quarta e quinta é o módulo 1. Aí na outra semana é o módulo 2 e 3. O módulo 1 são 3 aulas de 2 horas, os módulos 2 e 3 são 2 aulas de 2 horas e 15. Eu não corto, não. Se tiver que passar, passa. A última aula costuma ter 2 horas e meia. Cláudia, as aulas são ótimas. Eu realmente gosto, sabe? Eu estou curtindo muito, assim, ver o interesse. E todo mundo manda perguntas, me ligam, passa mensagem. Só que de vez em quando eu falo assim: gente, por favor, desculpe, eu não te respondi, mas vocês são 300 alunos agora. Todo mundo, não dá para responder todo mundo, mas eu vou responder. Então, eu estou cheio de trabalho para corrigir. Eu fico, desculpe, faltou alguém ainda. Aí teve outro dia, você já leu o meu roteiro? Eu, sinceramente, não. Se perdendo na multidão de coisas que mandaram, manda de novo que eu vou ler. Mas é muito gostoso ver o interesse das pessoas e essa interação, apesar de ser digital, funciona, sabe? O estímulo vem daqui. Daqui para lá e de lá para cá, sabe? Funciona como se fosse um presencial, muito assim, para minha surpresa, mas estou curtindo e não vou parar, não. Agora minha turma vai ficar comigo semanalmente, uma aula por semana, porque a pessoa pegada aqui não quer largar eles também não queriam me largar, então está o casamento certo. E adoraria fazer o que vocês já fizeram nessa vida, também está aqui nos meus planos, sabe? Estava até para esse ano, mas a pandemia abortou, que era meio que sair por aí, dormindo em barcos, em casas de pneu, né? E o universo. É maravilhoso, casal maravilhoso aí. Olha o teu fundo aí. Barcos e vida aventureira. A vida de vocês dá um filme, esse casal. Vocês são um casal que dá um filme.
Pensa nisso, quem sabe aí, ó.
Ué,
Esse
mas
ano a
dá
gente
mesmo.
são
Dá
30
mesmo.
anos de aventura.
Uma loucura, uma loucura.
Isabela, nós já estamos aí para 1h20 já, bastante. A gente nem sente, porque é uma delícia. Eu acho que as pessoas que estão nos assistindo já viram o quanto que a Isabela é querida, Todas as vezes que a gente, eu acho que a última vez que nós nos encontramos pessoalmente foi numa semana de vela em Ilhabela. Eu lembro que a gente cruzou, daí acabamos tomando café e já batendo papo. Só assim, né? Foi. A gente se vê.
Ah, vocês são um casal, quem não gosta? Quem da vela não se encanta com vocês? Vocês têm também muita história para contar. Vocês podiam dar aula de aventura, sabe? De como viver uma vida diferente. Uma vida muito agradável. É verdade, vocês vivem uma vida muito agradável. Sabe?
Obrigada.
Vocês podiam realmente passar para conta. Ou fazer o contrário. Eu convidar você para lá e para você contar vocês contarem as aventuras, porque vocês realmente optaram por uma vida muito, muito legal. Assim, que poucos fazem, talvez agora, depois da pandemia, todo mundo ficar tão trancado, quando soltarem as feras, vai ser uma partida para o mundo aí, como a gente estava comentando, né? Muita gente está indo já morar em barco e ver um outro lado da vida, né? não aquela que se convencionou achar a mais correta. Então, vamos marcar essa live ao contrário, você e o Yuri contando as aventuras de vocês. Vou, inclusive, propor isso para minha turma, de vocês virem dar uma masterclass para a galera.
Obrigada. Bom, Isabela, aqui nossa casa de pneus, como eu falo, que é a casa mais rodada do Brasil, porque tem quase 7 mil pneus, está à sua disposição, quando quiser vir conhecer os velejadores de água doce aqui da represa, a Chu, que estava aí colocando, a Mestre Cuca Chu, ela está organizando o terceiro ano de uma regata, já tem 33 barcos, agora é dia 10, é muito bacana. O convite está feito.
Ah, poxa, adoraria.
Ó, seja bem-vindo.
Adoraria.
Você já teve a Covid, né?
Eu já tive, mas é que eu justamente que eu já tive, eu estou tentando conseguir ir para a França, porque eu preciso ver minha filha que está lá mudando. Por sinal, minha filha nunca vai esquecer o seu festival e a cidade de Socorro e todas as aventuras que vocês proporcionaram com o festival. Ela tinha acho que uns 15 anos. Foi maravilhoso, ela nunca vai esquecer. Foram 4 dias que vocês trouxeram para nós, para todos os participantes do festival. Foi um festival muito charmoso. Tudo que vocês fazem bem feito.
Tudo. Ah, imagina, vindo de você, fico super agradecida, muito obrigada. A gente está tentando voltar com o festival, porque você sabe bem, produção não é fácil. Quem sabe, foram 10 anos que a gente fez o festival. Daí parou, agora vamos ver se a gente consegue uma hora retomar. Mas, Isabela, eu agradeço.
Então, na luz que estão...
Oi?
Eu falei, os alunos que estão assistindo, já comentem lá para mim no privado se vocês querem uma live com a Vera e Yuri para falar sobre produção de festival, porque eles têm história para contar. E quem quiser fazer meus cursos, tem lá meu Facebook, Isabela Souza Nicolas, meu Instagram, Isabela Nicolas, e tem o Facebook do curso, facebook.com/curso de produção de cinema e audiovisual, tudo junto, Producal, né? De cinema e audiovisual, vai cair na página, tem lá todos os cursos, vai ser um prazer ter qualquer um que venha da parte da Vera e do Yuri, vou amar.
E vai ter, como a live fica online, depois nós vamos colocar todos os contatos. E se alguém quiser, depois, um contato, quiser ter o WhatsApp, eu passo também. Para entrar. Isabela, muito obrigada de novo por essa. Fiquei muito
obrigada. Obrigada a vocês, adorei. Obrigada. Espero que as pessoas tenham gostado.
Também.
E vamos seguir em contato.
Sim, e para quem tiver aí, quiser assistir um pouco mais de histórias de vela, a Cris Amaral. Não sei se você conhece, Isabela.
Não.
A Cris Amaral. Nossa, então, se puder, que é terças-feiras, estudar aula, às 19h30. A Cris, eu conheço as histórias, ela, a gente já foi vizinha de cais. Ela ainda tem o veleiro arco-íris, mas eu lembro dela viajando de motinho, de vespinha pelo Brasil. Ela acabou de chegar do Ushuaia, ficou hibernando no Ushuaia, no veleiro, regatista, cruzeirista... Foi capitã de barcos na Itália, de veleiros. Essa mulher, vale a pena ouvir as histórias dela. Ela é fera do mar.
Toda terça-feira?
Ela vai estar na próxima terça, agora que é dia 29.
Mas se ficar gravado, eu vou ver. Ainda mais o Chuaia, que é meu próximo destino. Janeiro, o Chuaia era meu próximo destino. Vou querer ver mesmo.
Assiste, e se tu quiser conversar com ela, eu acho que ela chegou ontem, eu acho que é o Brasil, e ela fica, o arco-íris fica no Bracuí, em Angra. Então, você pode conversar com ela lá.
Ah, tá, eu estava lá, fiquei 2 semanas lá, vou voltar provavelmente essa semana, vou dar uma passada lá.
Precisar o contato dela, eu te passo. Pessoal, obrigada por
assistir. Obrigada por quem participou. Obrigada, Yuri, obrigada, Vera. Beijo bem grande.
Beijo grande, Isabela. Então, terça-feira que vem, Cris Amaral falando um pouquinho mais de vela. Um beijo, muito sucesso. Então, e hoje à noite eu já vou assistir lá a... Como é que é o mesmo? Sobre o sexo no ventilador?
Conselhos sexuais da Dona Eulália.
Essa eu quero ver, conselhos da Dona Eulália. Vai ser mais divertido. Um grande beijo, Isabela. Muito obrigada. Então,
tchau, tchau.
Tchau.
Para acompanhar outros podcasts e lives, assine o canal do YouTube, Canal Sanada, e visite o site aventura.com.br para conteúdos exclusivos de aventuras, turismo, sustentabilidade e muito mais.